precisa saber que você deseja doar seus órgãos após a morte. Não é necessário deixar essa vontade expressa em documentos ou cartórios. Sabendo do seu desejo, seus familiares só precisarão autorizar a doação, que pode ser de órgãos e de tecidos.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo.
Todo sábado e domingo, às 8 da noite, a Rádio Criolina invade a Rádio Câmara de Vitória da Conquista com uma programação de primeiríssima e um bate-papo com artistas brasilienses no quadro Planalto e Bom Som. Eu sou Rodrigo Barata e te espero na Rádio Criolina, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Compre do pequeno.
Quer praticidade no seu dia a dia? Compre no comércio perto de casa ou do trabalho. É rápido, evita gastos com combustível, estacionamento e ainda te livra do estresse do trânsito. Valorize o pequeno negócio. É fácil, é perto, é melhor para você.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Rádio Câmara de Vitória da Conquista. A voz da Casa do Povo é aqui.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir. Desafios que vêm pela frente, na Casa do Povo é assim. Com trabalho coletivo, na Casa do Povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da Casa do Povo é aqui. Pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3.
Rádio Câmara de Vitória da Conquista. A voz da Casa do Povo é aqui.
Bora, bora, minha gente, muito boa tarde, Vitória da Conquista, está começando Na Roda com a Câmara. Muito boa tarde, Carol França.
Boa tarde, Anuska, boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio Câmara.
E olha só, gente, quando a gente fala em biblioteca, muita gente pensa em um espaço silencioso, cheio de livros, mas em muitos lugares a biblioteca é muito mais do que isso. É um espaço de encontro, de acolhimento, de formação e principalmente de oportunidade.
E foi assim que nasceu a Biblioteca Comunitária Miro Cairo, criada em 2019 dentro de um bairro periférico aqui de Vitória da Conquista, a partir da necessidade de levar acesso à leitura, à educação e à cultura para a comunidade.
Um projeto que começou como biblioteca, mas que cresceu. E hoje se transforma em um centro de educação e cultura, ampliando ações e alcançando crianças, jovens e famílias em situação de vulnerabilidade.
Ao longo dos anos, o projeto tem desenvolvido diversas ações: clubes de leitura, atividades educativas, roda de conversa, apoio escolar, projetos culturais e e até iniciativas que ajudam no ingresso de jovens em instituições de ensino.
E tudo isso parte de uma ideia muito simples, mas muito poderosa. A de que o livro pode ser um instrumento de transformação social.
Uma transformação que passa também pela identidade, pela ancestralidade e pelo fortalecimento da comunidade.
E é sobre essa trajetória, sobre educação, sobre periferia e sobre o futuro que a gente conversa agora com Michele Xavier. Seja muito bem-vinda ao Na Roda com a Câmara.
Muito obrigada pelo convite carinhoso, porque isso me deixa emocionada você falando, porque demonstra reconhecimento sobre uma semente que a gente está plantando todos os dias naquele bairro, naquela comunidade. E ter a oportunidade de estar aqui falando sobre os meus joga luz, é tudo que a gente dá valor e que a gente busca alcançar com aquele espaço que é tão pequeno, mas ele é grandioso, né, em suas ações.
Com certeza. Michele, para a gente começar, a ideia da biblioteca nasceu de uma inquietação, né? O que você via na comunidade que te fez dar esse primeiro passo?
Olha, Nunca, a gente está falando de uma comunidade do Minha Casa Minha Vida, localizado na periferia de Vitória da Conquista, e eu costumo dizer sempre, se vocês forem pararem para observar a geografia, todos os conjuntos do Minha Casa Minha Vida, exceto o Primavera, está dentro do anel do contorno rodoviário, na verdade, à margem dele. Então, é esse primeiro despertar. Segundo, que eu fui estagiar, eu fiz pedagogia na UFBA, fui estagiar na CAEPA, Vitória, vendo Vitória transformando vidas com as próprias mãos, né? Porque a partir da necessidade de uma falta de acesso à política pública, que ela abre a casa dela e monta aquele espaço com um atendimento especializado para crianças, adolescentes e também para adultos com autismo. Então, para mim, ali foi um despertar no sentido de que o que é que eu estou fazendo pelos meus? Quais são as necessidades que eu estou vendo na minha comunidade e o que é que eu estou fazendo por ela? Aí que nasce a biblioteca como um espaço de leitura, inicialmente com uma estante bem pequena, e depois veio muitas outras pessoas, veio voluntários, e aí a gente constitui hoje um espaço que consegue ampliar as atividades.
Michele, criar uma biblioteca, né, dentro de uma comunidade periférica é também um ato político?
Inteiramente político. Ele é político na perspectiva de que a gente percebe a necessidade, o acesso à leitura, ele é muito restrito. Não é que a gente é um país que menos lê, é que a gente não tem oportunidade de ler porque livro é caro. Então, quando a gente cria um espaço que é uma biblioteca que dá acesso à leitura, leitura de qualidade, leitura que vai trazer um pouco do fortalecimento da identidade cultural, da identidade das nossas raízes, isso possibilita muitas coisas até no âmbito político. Na verdade, já é um ato político.
Uhum. E, Michele, no início era uma biblioteca, hoje é um centro de educação e cultura. Quando você percebeu que o projeto precisava ir além, teve alguma virada de chave nesse processo?
A gente funcionava na garagem lá de casa. Primeiro foi para aquela área comum, a todos do condomínio. Só que por questões de estrutura, de água, luz, banheiro mesmo para as crianças, para os adolescentes que frequentavam, porque a gente tem diversas ações dentro do espaço da biblioteca. Não é só o empréstimo pelo empréstimo. E aí ficou pequeno demais. Levei para a garagem lá de casa durante o ano de 2023 todinho. E depois disso, consegui alugar um espaço que quem mantém é a gente, né? Depois que eu me tornei conselheira tutelar, e aí com o salário a gente pagou aluguel, água, luz, e aí a internet um rapaz gentilmente forneceu pra gente, que a única coisa que a gente tem assim, que é pago que não é pago, né? Que não é mantido do próprio bolso. E aí, a partir deste momento, a gente tem hoje esse espaço e percebeu também que as atividades se ampliaram. A gente tem acesso ao IFBA, dos meninos que se preparam para entrar no IFBA. A gente tem outras atividades que desenvolve e se torna também uma questão identitária, porque Miro Cairo só foi para fazer uma referência ao próprio bairro, né? E para, assim, trazer mais pessoas para perto. Mas a gente também quis dar um pouco de identidade a esse espaço, que ele é tão rico. E por isso que é o Centro de Educação e Cultura Ernestina Maria de Souza, que é minha avó, que mora no Guarani e que tem 98 anos. E é uma homenagem que eu fiz para ela em vida e que fui pedir autorização. E a identidade visual é bem bonita, assim, muito da força dela, uma mulher preta, quilombola, e que me ensina todos os dias a ser melhor. Então, eu acho que é justo.
Sim. Michele, eu queria que você falasse um pouco mais, né, sobre a leitura. Ela tem esse poder de mudar a realidade?
Completamente. A gente tem dois clubes de leitura, o Leitores Mirins, que é com os pequenininhos, e tem um clube de leitura Sankofa. O pequeno, dos meninos pequenos, a gente, a única interferência que tem é de disponibilizar o livro adequado para a idade deles, mas tudo voltado para fortalecimento da identidade, de pertencimento mesmo, de memória. E aí os maiores a gente faz leituras mais densas, então a gente lê Torturado, a gente lê atores aqui da própria região. Então a gente fez a leitura de uma escritora de Jequié. A gente tem uma daqui de Conquista, ela morava aqui, mas ela é de Itabuna, de Ilhéus, na verdade. E ela é a nossa curadora também. Ela era a mediadora do clube de leitura, mas teve que retornar para a cidade dela. E o próximo livro é o dela, que a gente vai ler dentro desse espaço. Então, a partir do momento que a gente está se apropriando disso, a gente tem meninas que são escritoras, que são poetisas, a gente tem mães poetisas dentro do espaço. Então, é para mostrar, é para fortalecer a potência que tem dentro daquele bairro, que é do outro lado do asfalto, literalmente.
Michele, como é que essas crianças, esses jovens, eles podem fazer parte do projeto? E também queria que você falasse do impacto que você já viu na vida deles.
Interessante, eu fiz com um grupo de alunos da UESB um relatório descritivo, porque a gente nunca tinha parado. Eu acho que toda instituição, seja ela formalizada ou não, que a gente é sem formalização no sentido de CNPJ ali, mas a gente tem esse enfrentamento, essa dificuldade. E quando você para avaliar o impacto e o resultado, não é bem um resultado, mas de que maneira que esse espaço tem modificado a vidas mesmo, a gente para olhar um adolescente que tinha a perspectiva de fazer o ensino médio no Eleusa Câmara, nada contra, que é uma escola maravilhosa, mas que está do outro lado da cidade, para uma pessoa que mora no Miro, e não conseguir perceber que a gente tem um Instituto Federal dentro do nosso território, que é da Zona Oeste. Então, quando tem esse espaço para falar, não, vamos fazer uma visita guiada, vamos fazer um cursinho preparatório, porque é seu espaço, você tem que ocupar por direito. E aí, quando faz uma visita guiada, que o menino olha para aquele campo sintético e se encanta com a estrutura daquele lugar, que ele não teve porque ele fez o ensino fundamental na Lisete Pimentel Mármore, é uma ótima escola. Todos os meus filhos estudaram lá, tenho quatro. Então, não sou contra jamais a escola pública. Mas é saber que um menino que, mesmo com as dificuldades que a gente enfrenta da estrutura da escola, que da sala de leitura que está desativada, que isso é uma crítica mesmo, ferrinha, porque a cidade está sofrendo muito com as salas de leitura. E aí, na minha atuação profissional, quando eu visito escolas, eu percebo o quanto que isso faz diferença. E aí, um menino que está naquela escola ali, ele entra dentro do IFBA e passa em segundo lugar numa ampla concorrência de escolas das cidades da região que prepara seus alunos para entrar no Instituto Federal daqui de Conquista. Então, quando a gente fala, olha, tá aqui, ó, no quintal de casa, bora se apossar disso aí, é o que a gente tenta fazer lá todos os dias.
Michele, você é descendente de quilombo, né? Como a sua história e a sua ancestralidade influenciaram e influenciam cada dia esse trabalho?
Todo dia, né? Eu tô fazendo mestrado agora em Caeté, na UNEB, e o meu tema é justamente essa pesquisa de que eu estou trabalhando os memoricídio nos conjuntos habitacionais de Minha Casa Minha Vida. Como você olha para a Dona Maria, que está todo dia no ponto de ônibus, e quando você questiona para onde ela está indo para o Bairro Brasil, porque a rua no Bairro Brasil é a referência que ela tem ainda, mesmo que depois que ela conseguiu a casa dela, que é uma vitória maravilhosa. Eu pagava aluguel e hoje eu tenho a minha casa. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto falta de muitas políticas públicas naquele lugar. Então, eu vou trabalhar a memória nessa perspectiva, de onde eu vim, para eu não esquecer, e para que esses meninos que frequentam também a escola, que nasceu dentro do conjunto habitacional lá do Minha Casa Minha Vida, dos 6 residenciais que a gente tem, 12.213 moradores aproximadamente, consiga refletir sobre o que significa aquele espaço sem esquecer de onde eles vieram. Então, acho que é muito nesse lugar assim, de preservação de memórias, de trocas, de anseios que a gente tem, de falta que a gente tem, de questionar o que a gente não tem. É muito isso.
E o Clube de Leitura Sankofa, né? Tá certo, né? Traz uma proposta muito forte de voltar às origens. Qual que é a importância de uma educação antirracista dentro da comunidade?
Primeira coisa é se olhar. Quando você pega um adolescente de 12 anos e a gente abre esse olhar para uma leitura onde vai se questionar, e ela, poxa, agora que eu estou me dando conta que eu sou negra, porque ela foi preencher um questionáriozinho e colocou morena. Mas o que é ser morena? Então, quando a gente vê que uma menina retinta, ela não consegue se enxergar, claro, porque devido a tantas dores, né, que é o que representa. É a pessoa chegar no meu local de trabalho, eu estar sentada com o meu crachá para atender a pessoa e a pessoa se recusar porque ela vê essa figura quando chega. Então, é meio que eu já estou uma casca que eu consigo encarar, mesmo diante de um crime, saber uma postura. Mas a gente tem casos de criança e adolescente que está se automutilando, que está se fazendo muitas coisas contra si mesmo, porque não consegue se ver, não consegue entender a sua origem, não consegue entender que tem toda uma configuração posta aí que é violenta e que não tem esse olhar. Então, a gente está lá com um espaço para fazer as leituras, para fazer as discussões, para fazer com que essas crianças e esses adolescentes recuperem a sua própria identidade e se reconheça e vê o quanto que o mundo é violento e a gente lida com isso também. É um espaço muito de troca nesse sentido de se reconhecer o tempo todo.
Uhum. Michele, muita gente também pensa que transformação social depende só de política pública, né? Qual que é o papel da comunidade nesse processo?
A comunidade, quando ela se vê ali numa necessidade, por exemplo, 8 dias sem água no Mirucaio, dentro dos condomínios, ela percebe que ela tem voz, que ela tem força, e essa força, ela é conjunta, é de parar a BR mesmo, é de se ver enquanto parte desse movimento todo de cobrança, de saber, de entender o espaço que a gente está neste momento, que é a Câmara de Vereadores, o papel das pessoas que a gente coloca como representante. É tudo isso que espaços como esse, por isso esse é um dos meus objetivos, é que tenha mais espaço como esse em vários conjuntos habitacionais, em vários bairros periféricos, porque a gente tem uma força que ninguém tem noção, assim. Às vezes a gente nem tem noção de como é importante se posicionar e entender toda a configuração que é posta pelo mundo, né?
Michele, voltando um pouquinho, durante a pandemia vocês tiveram que se reinventar. O que te marcou nesse processo? O que essa época ensinou a vocês?
Ainda, a gente está vivenciando ainda. Ainda hoje a gente tem uma palavra que é sindemia. Sindemia, ela foi cunhada por um teórico, né, que vai dizer sobre todos os resultados depois de uma grande pandemia. Então, e isso configurado nas desigualdades. O nosso maior enfrentamento, a gente tem um programa que chama Nós Não Estamos Sós, que nasceu lá durante a pandemia, que a gente oferecia apoio ludopedagógico para criança e adolescente que estava vivenciando esse período de afastamento mesmo, de distanciamento social. E aí o nosso suporte era, para quem tinha ainda a tecnologia, a gente ofertava com vários pedagogos uma rede, né? Isso foi dentro da UFBA também, para fazer esse acompanhamento escolar. A gente pegava as atividades na escola, levava com toda a segurança, o livro higienizado e levava. Só que aí, imaginando que uma criança que estava no quinto ano, lá em 2019, hoje ela já saiu do ensino fundamental 2. Como que esse menino, essa menina, está enfrentando o ensino médio. Essas dores que a gente tenta suprir com o programa, com essa continuidade, com essa reinvenção. Então, a gente ainda sofre essa sindemia da pandemia por conta disso nessa parte educacional. Foi o que a gente mais enfrentou, assim, a dificuldade dos meninos, porque foram 2 anos parados no tempo, assim, uhum, entendeu? Uhum. Então, a gente tem ainda esse reflexo muito grande e que a comunidade está tentando suprir. Além das uhum necessidades, porque a maioria das famílias que a gente atende são catadores de materiais recicláveis. Então, isso mexeu diretamente. Como é que ela vai enfiar a mão no lixo da outra pessoa ali, correndo esse risco todo de levar uma doença para a família? Então, a gente enfrenta isso até hoje. Tanto que lá no Miro, a gente fez uma parceria com o Projeto Maria Nilza. E aí, a gente está com um ponto de cozinha solidária lá, do projeto mesmo, do Bahia Sem Fome, que NASA, gentilmente, é uma maravilhosa ela, e que levou esse ponto da cozinha lá pro Miro.
Uhum. Michele, hoje, além desse processo de sindemia que vocês ainda estão passando, que todos nós, né, estamos uhum passando de certa forma, quais são os maiores desafios de manter um projeto como esse funcionando?
Gente, para ser voluntário, olha meu pedido. A gente vai ter uma ação agora sábado, já fica o convite também, quem quiser ir participar, conhecer o espaço. O que a gente sente muita falta é de pessoas que queiram, estejam dispostas a doar uma hora do dia. A gente está precisando muito de professores voluntários para reforço escolar, para continuidade do programa Nós Não Estamos Sós. Então, eu acho que é mais... É claro que a perspectiva financeira, só que a gente aprendeu a acessar políticas de fomento. Então, a gente é ponto de cultura e certificado, então a gente tem condições de brigar ali por editais. Então, a necessidade hoje é de voluntários, porque a gente não tem condições. Eu gostaria de pagar, pelo menos, a passagem de uma pessoa para uma hora da semana dela e atuar como voluntário e dar aula, por exemplo. A gente está pensando agora o Sankofa, o clube de leitura, para a gente voltar a ler os clássicos. A gente tem muitos livros, a gente não precisa de livro. Assim, claro que a gente aceita a doação, desde que não seja didático, módulos, porque esses livros têm validade. Mas a gente precisa de pessoas que queiram se comprometer em doar uma hora da vida dela para ir em prol dos outros.
Caso as pessoas tenham interesse, como é que elas fazem para entrar em contato com vocês?
A gente tem, o meu número é público, ele está no Instagram da biblioteca, que é BC Miro Cairo. Tem o da SEC também, SEC Ernestina Maria de Souza, mas a BC Miro Cairo, ela é mais fácil de se encontrar, né? E tem o meu perfil pessoal também. E aí é só fazer contato, a gente combina direitinho, entrega a chave na mão e se apropriem desse espaço. Vai sair muito, muito mais revigorado, vai sair muito mais rico. A gente pensa que a gente está dando para o outro, mas a gente que está recebendo.
Quer perguntar?
E para o futuro, o que você sonha para a biblioteca e para esse centro de educação?
Eu penso no espaço físico próprio, que eu acho que é a maior tristeza, assim, porque a gente está ali à mercê do aluguel, mas quando eu não puder mais, a gente não vai mais conseguir. E aí, isso é uma coisa que eu trago, porque eu ia fechar agora em junho. A biblioteca ia parar de funcionar justamente por conta do aluguel, que está muito difícil de manter. Só que a gente conseguiu aí uma classificação em um edital, e aí a gente vai manter por mais um tempo. Então, a gente fica sempre respirando por aparelho, sabe? Não sabe até quando vai conseguir dar continuidade a um trabalho que ele é tão efetivo e que está gerando tantos resultados, assim. Não que a gente está lutando por um resultado, mas que está sendo necessário na vida de muitos dos meninos que me para, vai abrir amanhã, ou que entra naquele lugar ali, vê aquele tanto de livro e só senta para desenhar ou só fica ali uhum à tarde. E fica. Então, acho que o meu maior desejo é, primeiro, expansão, né? Que outros lugares que acha que tenha uma necessidade, que tenha uma força para desenvolver um trabalho desse, pode entrar em contato também, que a gente tem todo o script de como fazer, de como se tornar um ponto de cultura, do que isso é importante para fortalecimento, de pessoas como vocês que nos convidam para vir aqui contar um pouco dessa nossa trajetória, que também contribui quando a gente está no edital, que eu vou lá e coloco o link. Então, isso tudo é parceria, tudo uma rede, sabe, que nos mantém vivo. Então, o meu maior sonho e desejo é pegar e dar uma função social para aqueles terrenos que a gente está vendo lá, cheios de mato.
E também são muitas, muitas crianças e muitos jovens que dependem desse projeto aí, né, Micaeline?
Sim, muitas. E chegou mais. Agora, com a distribuição do alimento, né, a gente alimenta o corpo para fortalecer, para vir fortalecer o espírito. Está chegando mais crianças e isso demanda. Eu estou até com uma campanha de arrecadação de quem puder doar, o que puder doar no sentido de valores, para fazer a manutenção mesmo de um lanche, de vai ter essa atividade, a gente fazer um poder proporcionar um bem-estar para os meninos, até porque muitos têm a necessidade. O que me assustou muito foi, no momento das inscrições, você, mesmo eu, dentro do meu privilégio, sabe, perceber que tem pessoas que só comem duas vezes, porque comeu de manhã, aí eu comi uma vez e depois tomo chá para dormir, porque a fome, ela é muito dolorosa, né? E aí a gente vê que um espaço desse também proporciona o alimento para as pessoas. E aí está chegando mais crianças, e aí a gente precisa muito do apoio da comunidade conquistense e região como um todo.
Para a gente finalizar, repete mais uma vez o Instagram de contato.
É bcmirucairo, @bcmirucairo. Eu acho que esse é o mais simples assim para pegar mesmo. Bcmirucairo, lá tem todas as informações de como chegar na gente, o funcionamento todos os dias, a biblioteca está aberta. A gente tem os empréstimos de livro, a gente tem os dias de ações, a gente tem exibição de filme. Então, lá por meio do Instagram tem praticamente
acesso
o nosso portfólio.
Tudo.
É isso.
Micaeline, para a gente encerrar esse bate-papo, queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, né? O livro ainda tem o poder de mudar destinos?
Muito, muito. Quando você pega e faz um encontro e você vê meninas que fez a leitura do livro Torturado, não sei se vocês leram.
Sim.
Você leu Torturado e aí tem lá a passagem do corte da língua. Quando você está no meio do encontro e aí eu li, todo mundo leu. A analogia que a menina fez por ela ter lido um adolescente e ter entendido que aquilo ali tudo faz parte de um silenciamento da mulher. Na verdade, aquilo foi figurativo. Cortou a língua dela porque ninguém quer deixar a gente falar.
Puxa. Forte.
Não tive nem essa percepção. Falei, fale mais. Diga mais. Então você vê como o livro é poderoso. A gente lê com uma perspectiva, o outro lê com outra perspectiva e é assim que funciona. A gente se encontra e vai debater sobre esse livro. A gente vai discutir. Agora a gente quer ler os clássicos, quer ler Machado de Assis, a gente quer ler Jorge Amado, trazer essas leituras que a gente se perdeu. Senhora, bora ler José de Alencar, sabe? Retomar essas leituras que a gente deixou. Então a gente já está se organizando dentro do clube para voltar mesmo. E livro é poderosíssimo, poderosíssimo. Criança tem que ler, criança tem que começar desde cedo, entendem tudo. A gente pode falar sobre qualquer assunto que a criança vai compreender e vai se apropriar disso.
Tá aí, Micaeline Xavier, muito obrigada pela sua participação aqui na roda com a gente e por compartilhar, né, uma história tão potente de ancestralidade, educação, transformação social. Parabéns pelo trabalho que você desempenha.
Eu que agradeço imensamente o espaço e fica o convite para vocês irem nos visitar lá também.
Tá? Obrigada.
Para vocês conhecerem e pegar um livro emprestado.
Com certeza.
É isso, gente. Uma conversa que mostra que a leitura não é só conhecimento. É caminho, acesso e também é futuro.
Com certeza. Olha só, o Na Roda com a Câmara volta no próximo programa. E você fica agora com a programação de Brasília, direto da Câmara dos Deputados. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.
Na Roda com a Câmara. Um programa da Rádio Câmara 90.3 FM que fortalece a cidadania e aproxima a comunidade do Poder Legislativo Municipal.
Z ZYV593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Você está online há quanto tempo?
Passar horas em sites de relacionamento pode levar ao descuido de laços familiares e amizades no mundo real. Quem busca constantemente encontros online, muitas vezes mascara a verdadeira identidade e aparência, afastando-se da realidade.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto,
ele se transformava,
virava um piloto de fuga,
bicho doido.
Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na Casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, às 0 horas, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em três horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Do nosso povo, da terra das rosas, sertão da ressaca, que é o lugar. Chegando mais forte em cada canto, ecoando alto pra gente se ouvir. Nosso lugar de fala, poder opinar. Nosso povo se escutando, demandando nos distritos, povoados pelos bairros. Nosso lar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, falando mais perto e mais alto, com a força de quem sabe cuidar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, nossa voz e nossa vez, Rádio Câmara. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, 90.3, Rádio Câmara. Vitória da Conquista, Rádio Câmara.
Salão Verde mostra a agenda legislativa que ambientalistas prepararam para influenciar as votações do Congresso Nacional neste ano. Setores econômicos, como o agronegócio e a indústria, fizeram o mesmo. Eu sou José Carlos Oliveira e destaco o meio ambiente em ano eleitoral.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
Em outubro, mais de 150 milhões de brasileiros deverão ir às urnas para escolher presidente da República, governadores estaduais, senadores e deputados federais, estaduais e distritais. ano de eleições gerais costuma ser de intensa mobilização, principalmente diante da polarização política do Brasil. Para piorar, ainda tem a crise climática global e a crise geopolítica, apimentada por guerras e conflitos de interesse aparentemente irreconciliáveis. O ritmo de trabalho no Congresso Nacional também muda, com votações mais concentradas no primeiro semestre. Por isso, vários grupos trataram de intensificar a mobilização entre os parlamentares para apresentar suas prioridades. Foi o que fez a CNI, Confederação Nacional da Indústria.
Estamos falando da agenda legislativa, que é o Brasil 2050.
A CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil.
Nós vamos mobilizar mesmo a classe de produtores rurais e nós termos um congresso, não que seja um congresso do agro, mas seja um congresso que tenha compromisso com o agro.
E os ambientalistas reunidos no Observatório do Clima.
70 projetos de lei que sempre representam uma grave ameaça à pauta socioambiental. Pacote da destruição. Nós estamos aqui de novo chamando atenção para os riscos, fazendo barulho.
Diante da pegada socioambiental do programa, a gente detalha a partir de agora essa agenda legislativa apresentada pelos ambientalistas.
Salão Verde.
O documento do Observatório do Clima tem um respaldo de 160 organizações da sociedade civil e da Frente Parlamentar Ambientalista. Aponta as prioridades de aperfeiçoamento da legislação e também identifica crescimento do chamado pacote da destruição, com projetos de lei danosos às políticas socioambientais. Vamos começar pela chamada pauta positiva. O coordenador da Frente, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, prioriza a proposta sobre o mapa do caminho para o Brasil substituir gradualmente a produção e o uso dos poluentes combustíveis fósseis, como petróleo e gás natural.
Para 2026, nós temos também como prioritário de uma agenda positiva, ver se a gente consegue aprovar um mapa do caminho que o Brasil propôs e provocou no âmbito da Conferência do Clima lá em Belém. Então é um debate internacional e que o Brasil precisa fazer a lição de casa.
O deputado lembrou a sucessão de tragédias após eventos climáticos extremos no Brasil, como a recente enchente na zona da Mata de Minas Gerais. A lista de prioridades da Frente Ambientalista cita a proposta que inclui a segurança climática entre os direitos fundamentais previstos na Constituição e o projeto de lei que cria o estado de emergência climática. Nilton Tato espera contar com o apoio das bancadas mais ligadas a setores econômicos.
Nós temos que aperfeiçoar cada vez mais a legislação para proteger o meio ambiente, é proteger as pessoas, em especial os mais vulneráveis, que é o que mais sofre com esses eventos climáticos. O Brasil é protagonista dessa agenda, é uma agenda parceira de todo o setor produtivo, sofrendo as consequências, diminuindo a produção por causa das mudanças climáticas.
A agenda positiva tem ainda as propostas de economia circular do plástico, extinção de subsídios ao carvão mineral no setor elétrico, promoção dos produtos da sociobiodiversidade e a criação dos territórios tradicionais pesqueiros. O deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, cobra a aprovação definitiva da proposta de lei do mar, que já passou pela Câmara com relatoria dele e agora aguarda a análise do Senado.
Muita gente, inclusive nossa, não acreditava na possibilidade da aprovação da Lei do Mar, que está há 13 anos tramitando aqui na Câmara Federal. Ele está no Senado e agora a gente se organiza para a gente fazer a boa pressão ao presidente Davi Alcolumbre, mostrar a importância dessa pauta para o Brasil.
Malu Ribeiro, uma das coordenadoras da ONG SOS Mata Atlântica, cita outra prioridade, a inclusão da água potável como um dos direitos fundamentais garantidos na Constituição Federal.
É inadmissível a um país como o Brasil não reconhecer que o acesso à água limpa é um direito que deve ser acessível a todos e todas. Nós temos pessoas que não têm acesso à água, não têm acesso a saneamento, isso é saúde, isso é dignidade humana.
Por outro lado, a agenda legislativa do Observatório do Clima e da Frente Parlamentar Ambientalista mostra grande preocupação com a aceleração da tendência de danos à legislação ambiental. Quem conta é Solange Barreira, integrante do Observatório.
Nós estamos aqui de novo chamando atenção porque nós terminamos 2025 com duas legislações que o Congresso aprovou, cometendo o maior desmonte das salvaguardas ambientais dos últimos 40 anos. Eu estou falando falando da lei do licenciamento ambiental e da lei da licença ambiental especial. As duas estão judicializadas no Supremo com seus vários itens inconstitucionais. E a gente tem que realmente fazer barulho.
Consultora legislativa aposentada da Câmara dos Deputados e atual coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima, Sueli Araújo identificou o aumento na quantidade de projetos classificados como pacote da destruição.
O Observatório do Clima cunhou, né, esse nome, pacote da destruição, tem alguns anos. E no começo nós contávamos em duas mãos o número de projetos que a gente falava são do pacote. Proposições flexibilizando a legislação ambiental sempre existiram, mas tem determinados projetos em que você, pela análise, vê que eles têm potencial, né, de realmente chegar à decisão e causar retrocessos no nosso direito ambiental, na nossa política ambiental. O que tem acontecido nos últimos anos? O pacote da destruição está sendo fracionado. Na agenda desse ano, nós trazemos 70 proposições classificadas como pacote da destruição. No ano passado, em agosto, eram 50. Então, no lugar de propor um projeto alterando, por exemplo, o Código Florestal, saem 20. O que nós fizemos nesse documento é tentar mapear, pela tramitação, aqueles que realmente oferecem mais risco.
Entre as ameaças deste ano, o Observatório do Clima cita a continuidade do enfraquecimento do licenciamento ambiental, facilitação da grilagem de terras públicas, ataques às terras indígenas e aos direitos das comunidades tradicionais, além de tentativas de reduzir os instrumentos de fiscalização ambiental. Letícia Camargo é consultora do Painel Mar e mostra outros riscos identificados.
Sobre oceano e zona costeira, em 2026, a gente vai enfrentar problemas gravíssimos, desde o desmonte de unidades de conservação marinha, como, por exemplo, a gente está vendo tramitar a tentativa de acabar com a Resex de Canavieiras, na Bahia, com a Resex da Prainha do Canto Verde, no Ceará, com a APA da Baleia Franca, em Santa Catarina. São diversas outras ameaças chegando em várias unidades de conservação. Também, gente, pasmem, não basta o que a gente tem que viver com a mineração no continente, nas terras indígenas. Agora, em 2026, a gente tem projetos de lei trazendo a mineração de fundo do mar e de leito de mar e também a ameaça direta ao seguro defeso, essa política pública que é estruturante tanto socioambientalmente falando, como no ambiental, porque ela protege populações, espécies aquáticas que precisam no seu período de reprodução, que não sejam pescadas. Então, por isso, essa lógica dessa política é tão fundamental.
Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio.
Salão Verde destaca a agenda legislativa apresentada pelas 160 organizações da sociedade civil que integram o Observatório do Clima com o apoio da Frente Parlamentar Ambientalista. O documento foi apresentado durante cerimônia num dos salões da Câmara dos Deputados. Setores econômicos fizeram o mesmo em duas sessões solenes no plenário da Câmara. Vamos falar rapidinho disso também. Uma das sessões foi organizada pelo deputado Sérgio Souza, do MDB do Paraná, para receber a 31ª edição da Agenda Legislativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria.
Documento que há mais de 30 anos contribui para a orientação, debate nacional sobre o desenvolvimento, emprego, produtividade e competitividade. O maior desafio do nosso país é a redução do custo de produção. É o conhecido Custo Brasil. E nós teremos grandes desafios.
A agenda da CNI monitora 135 projetos de lei no Congresso, com destaque para a proposta da nova Lei Geral de Concessões, o marco legal da política industrial, e alertas empresariais contra a redução da jornada de trabalho. O presidente da CNI, Ricardo Alban, discursou no plenário da Câmara.
O que nós, não apenas o setor produtivo, mas brasileiros, queremos, precisamos e vamos trabalhar para um Brasil do amanhã.
Outra agenda legislativa veio do agronegócio, preparada pela CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. O documento foi recebido pelo deputado Pedro Lupion, do Republicanos do Paraná, coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária, uma das maiores do Congresso.
Todos os dias a gente enfrenta narrativas absurdas que nos chocam e que a gente tem que organizadamente vencê-las uma a uma, seja nos defensivos agrícolas, seja nas questões ambientais, nas questões trabalhistas, nas questões fundiárias. A parceria
importante com a CNA nos possibilita buscar consensos, entender quais as demandas e, principalmente, reagir na proteção e na defesa intransigente do produtor rural brasileiro.
A agenda do agro tem foco em cerca de 100 projetos de lei que podem alavancar o setor. Como exemplo, Lupion citou os esforços da recente coalizão dos biocombustíveis em torno da pauta de transição energética.
A solução de tudo isso está no nosso agro, está na nossa terra. A solução de tudo isso está nas nossas propriedades, em que a gente consegue fazer toda e qualquer biomassa virar combustível, que vai lá para os tanques, que vai gerar o Brasil. E a gente não fala mais de uma nação, uma supernação produtora de alimentos. A gente já fala de uma nação produtora de alimentos e de energia. Porque tudo no nosso setor está indo para fazer o mundo girar.
O presidente da CNA, João Martins, também falou da estratégia do agronegócio nas eleições deste ano.
A eleição vem aí e nós vamos mobilizar mesmo a classe de produtores rurais para a gente escolher quem são realmente aqueles que têm compromisso com o agro brasileiro e nós termos um congresso, não que seja um congresso do agro, mas seja um congresso que tenha compromisso com o agro.
Salão Verde.
De volta à agenda legislativa do Observatório do Clima e da Frente Parlamentar Ambientalista, a gente ouve agora outros alertas da Sueli Araújo, inclusive em relação a pautas socioambientais classificadas como positivas.
Quem acompanha o Congresso sabe que em ano eleitoral é ano de tentar aprovar um monte de coisa, agora no primeiro semestre e no finalzinho do ano, no fechamento da legislatura. Então é um ano em que a gente tem que olhar essa lista com especial cuidado. E nós temos uma lista de pauta positiva, está no documento também, mas tomar cuidado para que a pauta positiva, que existe, projetos com conteúdo benéfico em termos de meio ambiente, mas no curso da tramitação tem ocorrido muita deturpação desse conteúdo, né? Com jabutis alterando todo o projeto inicial. Então a gente também tem que monitorar com cuidado o trâmite daqueles projetos que, em princípio, nós consideramos positivos.
O coordenador do Grupo de Trabalho de Educação Ambiental da Frente Ambientalista, deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, elogiou os alertas vindos da sociedade civil, mas lamentou a baixa representatividade efetiva de defensores do meio ambiente no parlamento.
A questão ambiental, todo mundo aplaude, acha bonitinho. Agora, quem coloca não só no discurso, mas na prática? Pouca gente. Somos minoria aqui. Vamos tentar reverter esse quadro.
A deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, coordena o GT Clima e vai na mesma linha.
A gente precisa mudar, incidir na correlação de forças do Congresso Nacional. Eu acho que essa talvez seja, pensando em termos eleitorais, num ano que é um ano difícil, que a gente tem que segurar nossa democracia, mas também queremos mais, queremos futuro, né? Nós temos que fazer de tudo uma força-tarefa para ter uma bancada socioambiental mais ampla no Congresso Nacional.
A gente encerra o programa com as reflexões da deputada Socorro Neri, do Progressistas do Acre e coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa da Transição Climática Justa. Ela propõe um pacto em torno do tema.
A pauta da justiça climática não deve ser pauta exclusiva de um setor da política brasileira. Ela é pauta e deve ser pauta cada vez mais de todos nós. Que é necessário urgentemente fazermos um pacto civilizacional pela defesa do meio ambiente e passa pela defesa da democracia. E será muito difícil explicar às futuras gerações o porquê que esta geração não está fazendo o seu dever de casa. Parece impossível estarmos caminhando para o abismo e não estarmos fazendo o dever de casa, inclusive nesta casa.
Salão Verde destacou a agenda legislativa dos ambientalistas em ano eleitoral. O programa teve produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. Tem versão também em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
1h51.
Vou cantar no canturi primeiro as coisas lá da minha modernagem, que me fizeram errante violeiro, eu falo sério e não é vadiagem. E pra você que agora está me ouvindo, juro até pelo santo menino, Virgem Maria que ouve o que eu digo, se for mentira me manda um castigo. Ah, pois, pro cantador e violeiro só há três coisas nesse mundo vão: amor, furria, viola, nunca dinheiro. Viola, furria, amor, dinheiro não. Viola, furria, amor, dinheiro não. Cantador de trovas e martelo, de gabinete ligeiro e moirão. Ai, cantador, já corri o mundo inteiro, já até cantei nas portas de um castelo, de um rei que se chamava de João. E pode acreditar, meus companheiros, depois de ter cantado o dia inteiro, o rei me disse fique, eu disse não. Ah, pois, pro cantador e violeiro só há três coisas nesse mundo vão: amor, furria, viola, nunca dinheiro. Viola, furria, amor, dinheiro não. É, viola, furria, amor, dinheiro não. Se eu tivesse de viver obrigado, um dia antes desse dia eu morro. Deus fez os homens, os bichos, tudo forro. Já vi escrito no livro sagrado que a vida nessa terra é uma passagem e cada um leva um fardo pesado. É um ensinamento que der na modernagem, eu trago bem dentro do coração guardado. Após, pro cantador e violeiro só há três coisas nesse mundo vão: amor, furria, viola, nunca dinheiro. Viola, furria, amor, dinheiro não. Viola, furria, amor, dinheiro não. Tive muita dor de não ter nada, pensando que esse mundo é tudo ter. Mas só depois de penar pelas estradas, beleza na pobreza que vim ver. Vim ver na procissão, louvado seja o malassombro das casas abandonadas. Ai, coro de cego nas portas das igrejas e o ermo da solidão das estradas. Ah, pois, pro cantador e violeiro só há três coisas nesse mundo vão: amor, furria, viola, nunca dinheiro. Viola, furria, amor, dinheiro não. Viola, furria, amor, dinheiro não. Pispiamo tudo do começo, eu vou mostrar como faz o pachola, que enfarca o pescoço da viola e revira toda a moda pelo avesso. E sem a reparar se é noite ou dia, vai longe cantar o bem da furria. Sem um tostão na cuia o cantador canta até morrer o bem do amor. E após, pro cantador e violeiro só há três coisas nesse mundo vão: amor, furria, viola, nunca dinheiro. Viola, furria, amor, dinheiro não. Viola, furria, amor, dinheiro não. Viola, furria, amor, dinheiro não. É viola e é furria e amor, dinheiro não.
Não vou deixar, não vou, não vou deixar você esculachar com a nossa história. É muito amor, é muita luta, é muito gozo, é muita dor e muita glória. Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar, porque eu sei cantar e sei de alguns que sabem mais, muito mais. Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar que se desminta a nossa gana, nossa fama de bacana, nosso drama, nossa pinta. Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar, porque eu sei cantar e sei de alguns que sabem mais, muito mais. Apesar de você dizer que acabou, que o sonho não tem mais cor, eu grito e repito, eu não vou. Menino me ouviu e já comentou: o vovô tá nervoso, o vovô nervoso, teimoso, manhoso. É muito amor, é muita luta, é muito gozo, é muita dor e muita lida. Não vou deixar, não vou, não vou deixar você esculachar com a nossa vida. Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar, porque eu sei cantar e sei de alguns os que sabem mais. Muito mais, muito mais. A nossa gana, nossa fama de bacana, nosso drama, nossa pinta. Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar, porque eu sei cantar e sei de alguns que sabem mais, muito mais. Apesar de você dizer que acabou, que o sonho não tem mais cor, eu grito e repito, eu não vou. Menino me ouviu e já comentou. O vovô tá nervoso, o vovô. Nervoso, teimoso, manhoso.
Rádio Câmara 90.3, a voz da Casa do Povo.
Navegar por
nossas contas, é pelejar esta vida. E por isso sangro nas cordas da canção. Menino da vida, menino da vida.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira um sanduíche de queijo e um pote de iogurte de frutas. Outra opção é uma fatia média de bolo sem cobertura e